Vamos então iniciar a audição do coordenador da unidade de missão para a valorização do interior, o Sr. Engenheiro João Paulo Marçal Catarino, cuja presença queria agradecer. Esta audição é partilhada por três comissões parlamentares, além dos assuntos constitucionais, a Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão de Ambiente, e queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, o Sr. Deputado Joaquim Barreto, e em representação da Comissão do Ambiente, a Sra. Deputada Berta Cabral. Como habitualmente, vamos iniciar a audição com a intervenção do grupo parlamentar que requereu a realização desta audição, aprovada em reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, e, portanto, convidava o CDS, o grupo parlamentar do CDS, a apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Primeira Comissão, da Sétima Comissão também, e agradecer a presença do Engenheiro João Paulo Catarino, a sua presença aqui hoje. Sr. Engenheiro, o CDS requereu a sua presença aqui hoje porque, na sequência da nomeação, da sua nomeação para exercer as funções de coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, nesse despacho conjunto, ficou determinado que a sede da Unidade de Missão passaria a ser no Conselho de Pedrógão Grande. Convém dizer que este despacho foi na sequência dos incêndios de junho, e passaria também, para além da alteração da sede, este despacho vai também dar à Unidade de Missão para a Valorização do Interior competências de coordenação da ação governativa na área territorial de um conjunto de concelhos daqueles que foram abrangidos pelos fogos de junho, e também nos projetos-piloto de revitalização económica e social, ou seja, do reordenamento florestal da área, portanto, no fundo, vulgo o programa de revitalização do Pinhal Interior. O programa de revitalização do Pinhal Interior resultou das recomendações da Comissão Técnica Independente, também do processo de consulta pública que esteve em curso, e incorporou também as medidas das resoluções do Conselho de Ministros de 21 de outubro. É importante salientar que a Unidade de Missão para a Valorização do Interior já existia, não foi constituída nesta data. Na altura, quando foi constituída com a missão de criar, implementar e supervisionar um programa nacional para a coesão territorial, pela resolução do Conselho de Ministros de 3 de 2016. Esse programa foi apresentado pela Unidade de Missão e abrange um conjunto muito mais alargado de conselhos do que aqueles que vêm agora este despacho de restringir. A nossa dúvida e uma das perguntas concretas que lhe deixo é: este despacho de julho de 2017 vem restringir o âmbito da ação da Unidade de Missão para a Valorização do Interior ou não? Entendemos bem ou não? Esta é uma competência adicional que a Unidade de Missão para a Valorização do Interior vem ter ou não? Como concilia, se é de facto uma competência adicional, como é que o Sr. Engenheiro concilia e mantém a implementação das 150 ou 160 medidas do Plano Nacional para a Coesão Territorial e a monitorização e a avaliação da execução deste plano com a imensa tarefa de revitalização daquela área agora que ardeu em junho? o que é que tem sido feito nestas duas matérias, se é ou o que é que ou o Plano Nacional de Coesão Territorial está dado como concluído. Por um lado. Por outro lado, quando, penso eu, quando a sede da unidade de missão foi mudada para Pedro Álvares Grande, ninguém iria prever a catástrofe que aconteceu depois em outubro. E, portanto, o que é que acontece nos incêndios de outubro? Houve também um conjunto de concelhos do interior que ficaram gravemente afetados. E entendo ou não, Sr. Engenheiro, que é necessário alargar o âmbito da ação para estes concelhos, está ou não a acompanhar também estes concelhos? O CDS, nessa matéria, apresentou uma recomendação ao Governo para a criação de uma unidade de missão para a reconstrução, que tivesse como âmbito de atuação todos os concelhos abrangidos pelos incêndios deste ano. Precisamente porque entendemos que as duas competências são... É uma tarefa quase, diria, hercúlea de cumprir e que deveria haver um foco naquilo que era a reconstrução destas áreas que arderam este verão. Pergunto-lhe o que é que pensa desta proposta, se acha de facto que deveria haver uma unidade de missão que tratasse da reconstrução destas zonas afetadas pelos incêndios. Depois... Senhor Engenheiro, tinha também uma outra questão para lhe, um outro conjunto de questões para lhe colocar. Como disse anteriormente, a unidade de missão para a valorização do interior foi criada no início de 2016, apresentou o Plano Nacional para a Coesão Territorial e a anterior coordenadora da unidade de missão, a engenheira Helena Freitas, apresentou, portanto, ou seja, o Programa Nacional para a Coesão Territorial foi desenhado pela coordenação da engenheira Helena Freitas, a anterior coordenadora. Numa entrevista de agosto de 2016, a anterior coordenadora falou-nos daquilo que tinha sido a implementação do Plano Nacional, portanto, a sua missão, e deixou recados ao Sr. Primeiro-Ministro, nomeadamente a uma necessidade de discriminação fiscal positiva para o interior e também a criação, entre outras coisas, eu destaco estas que são aquelas que me importa aqui, que entendo relevar, um sistema de incentivos específicos para promover o investimento nos territórios de baixa densidade. Sabemos depois que em julho de 2017 a anterior coordenadora pediu a sua demissão e é também público que disse que o fazia por falta de apoio político e de compromisso político. Aliás, é importante notar, quero deixar aqui bem claro que uma das questões que lhe colocaram é, quando lhe perguntamos, eu passo a citar, quando lhe perguntamos se este discurso da valorização do interior não irá cair em saco roto, responde rápido e sem papas na língua, é o que está na notícia. A encomenda foi feita pelo próprio Primeiro-Ministro, pelo que presumo será para levar a sério. Parte das recomendações são estas que lhe disse, da discriminação fiscal positiva para o interior, dos sistemas de incentivos específicos para promover o investimento nos territórios de baixa densidade. Ora, depois veio a anterior coordenadora dizer que sentia falta de apoio político. O senhor engenheiro veio já dizer também que o programa, que a unidade de missão se revê naquilo que são as resoluções do Conselho de Ministro e que considera que as medidas são muito positivas e que já integram parte delas o programa de revitalização do Pinhal Interior. Eu pergunto, Sr. Engenheiro, se de facto se revê ou se sente falta de apoio político, se o apoio político mudou, como entende a necessidade, qual é a sua opinião relativamente à necessidade de criar um regime fiscal discriminado para o interior e nesse sentido ligo com uma proposta que um projeto de lei que o CDS apresentou, precisamente porque achamos que este é um ponto essencial e que seria, não o único, mas muito importante para a revitalização das regiões do interior, propusemos criar uma comissão que tinha mesmo precisamente a tarefa de pensar o Estatuto Fiscal do Interior, composta essa comissão por deputados, representantes da Associação Nacional de Municípios, da Associação Nacional de Freguesias, professores de Direitos e coordenado por um elemento indicado pelo Provedor de Justiça. Este estatuto fiscal seria não uma proposta do CDS, mas no fundo era um grupo de trabalho que iria propor e aquelas que fossem as medidas mais indicadas, mais adequadas para estes territórios, que no nosso entendimento vai ao encontro daquilo que estava inicialmente proposto por quem desenhou o Programa Nacional para a Coesão Territorial. O que lhe pergunto é, este projeto de lei, como é sabido, foi reprovado, foi chumbado por todos os partidos da esquerda, e o que lhe pergunto é qual é que é a sua posição, e tendo em conta que houve um Programa Nacional para a Coesão Territorial que foi desenhado num determinado sentido, em que fase estamos, o que é feito desse plano, qual é o ponto da situação e, concretamente e objetivamente, como é que isto é compatível com estas áreas que arderam e com a revitalização destas zonas, aquelas que estão em Pedrógão e com aquelas que arderam nos incêndios de outubro, como é que tudo isto é possível conciliar e como é que o Sr. Engenheiro vai conseguir levar a cabo toda esta hercúlea tarefa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Tem agora a palavra o Sr. Coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, o Sr. Engenheiro João Catarino.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia, vamos ver se não consigo, se não me esqueço de nenhuma das suas perguntas, que foram muitas e gostaria de responder a todas elas. Primeiro, em relação à área abrangência da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, as responsabilidades são cumulativas, ou seja, nós continuamos a ter a responsabilidade do Programa Nacional para a Coesão Territorial, que construímos, ou que eu ajudei a co-criar com a professora Helena Freitas e com toda a equipa da Unidade de Missão, e com quem devo antes de mais dizer que gostei imenso de trabalhar e com quem tenho uma excelente relação, e isso não está em questão, mas o que eu devo frisar aqui é que realmente foi um prazer trabalhar com a professora Helena Freitas durante aquele quase um ano, e julgo que o programa é obviamente da responsabilidade dela em primeira análise, mas obviamente também meu, e revejo-me na íntegra nele, e por isso em relação a essa matéria. Em relação à questão do apoio político, nunca senti falta dele, e muito menos, como compreenderá agora, é óbvio que a partir do facto dos incêndios de junho, o Sr. Primeiro-Ministro, muitas destas matérias, acompanha-as quase diariamente, e estando a Unidade de Missão com estas responsabilidades específicas e no território, obviamente que temos uma relação em termos de trabalho, digamos assim, muito mais próxima do que tínhamos antes, mas o que não quer dizer que antes não tivéssemos tão bem esse apoio político. Eu julgo que esse apoio político tivemos sempre, não é uma questão que se põe sequer. Depois, em relação à questão da área, a área é, efetivamente, o Programa Nacional de Coesão Territorial continua a ser da nossa responsabilidade, continuamos a trabalhar. Trago, efetivamente, aqui um ponto de situação. Nós tínhamos a responsabilidade, no final de um ano, de fazer uma avaliação desse programa. Fez um ano agora em novembro, estamos com todos os ministérios a fazer essa avaliação para brevemente apresentarmos o relatório e o ponto de situação ao fim de um ano da execução do Programa Nacional de Coesão Territorial. E em relação ao programa de revitalização, em relação mais concretamente à questão de Pedrógão. Ora, nós assumimos essa responsabilidade da coordenação interministerial das políticas naqueles 7 municípios onde o incêndio foi mais severo. Trago aqui o ponto de situação de todas as medidas, se entenderem que é oportuno, posso elencá-las todas e o ponto de situação em questão, cada uma delas, aquelas onde a responsabilidade é do Governo, digamos assim, que fazem e resultam da resolução do Conselho de Ministros. E depois houve também essa questão de se a Unidade de Missão assumiria tão bem a coordenação dos incêndios de outubro, digamos assim, ou não. E foi de uma conversa, de uma reunião de trabalho com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Ministro Cisa Vieira e com o Ministro Pedro Marques, que entendemos também, por minha sugestão, que não tínhamos condições, a Unidade de Missão não tinha condições, como disse muito bem a Sra. Deputada, para assumir essa responsabilidade, porque não tínhamos, para além não termos meios, e estarmos já nesta fase muito focados no programa de revitalização do Pinhal Interior, que tínhamos iniciado em julho e que estava em discussão pública quando os incêndios de outubro, ou seja, tínhamos já construído com as câmaras municipais, num trabalho muito próximo com as associações de evento local, com as câmaras municipais, e tínhamos com os agentes locais, tínhamos esse programa construído, estava em discussão pública quando ocorreram os incêndios de outubro. Obviamente que depois refletimos algumas das resoluções, ou até pode ter sido o contrário, mas algumas das medidas que tínhamos no programa de resolução que estava em discussão pública vieram a ser refletidas também na resolução do Conselho de Ministros de outubro. E tínhamos essa preocupação, porque precisamente, como disse, é um programa demasiado exigente, é uma oportunidade para aquele território que nós não queríamos perder, e entendemos que com esta dupla vertente do Programa Nacional de Coesão Territorial e do Programa de Revitalização do Pinhal Interior, não tínhamos condições para assumir mais responsabilidades, apesar de termos mais 4 técnicos a tempo inteiro em Pedrógão, não é? A partir da altura em que assumimos a responsabilidade pela coordenação interministerial naquele território, mas entendemos todos que não tínhamos condições para assumir mais responsabilidades no âmbito da emergência do fogo de outubro. Eu julgo que o modelo que está a ser adotado, eu acho que vai responder bem, porque temos que ter consciência que a região e as autarquias do incêndio de outubro, de junho, são manifestamente são realidades diferentes para o incêndio de outubro. As autarquias, as câmaras municipais, neste caso concreto, nomeadamente Pedrógão, Figueirão e Castanheira de Pera, têm uma estrutura técnica muito frágil. Também foram... Isto estava em pré-campanha, não podemos esquecer este pormenor, estava em pré-campanha eleitoral e depois passaram pela campanha eleitoral. Tudo isto no processo de logo a seguir ao incêndio de junho, não é? Nada disto se verifica no incêndio de outubro. As câmaras municipais da região afetada nos incêndios de outubro são câmaras municipais com outra estrutura técnica, com outra capacidade financeira, e eu julgo que este modelo entre a CCDR Centro e a CCDR Norte e as câmaras municipais pode e vai com certeza funcionar bem. De resto, não sei se com certeza faltar-me a responder a mais algumas questões. A questão do apoio político já falei, a questão do regime fiscal de que falou. É óbvio que quando nós falamos em revitalização ou revitalização do interior, a questão fiscal é sempre... há 3 ou 4 questões que são... É a questão das portagens, é a questão fiscal, e é a questão do emprego, em cima de tudo, não é? Do investimento privado nestes territórios, e como é que nós podemos levar para lá investimento privado. Eu julgo que a questão fiscal é determinante. Obviamente o país... julgamos nós todos e esperamos, e julgo que sim, estamos hoje numa situação diferente de há 1 ano e meio atrás, quando construímos este Programa Nacional de Coesão Territorial. Este programa foi construído numa altura em que a questão orçamental era determinante e todas as medidas tiveram que ser pensadas, porque tínhamos todos essa responsabilidade de cumprir os déficits orçamentais que nos eram impostos. E este programa, obviamente, e essas medidas refletem muito esse esforço, mas julgo que a partir de agora e nas próximas medidas que vierem a ser apresentadas, e obviamente terão que ser os ministros a fazê-lo, como é óbvio, o país terá condições de começar a olhar por uma questão, para essa questão fiscal de que falamos. Apesar deste enorme esforço, apesar destas circunstâncias, temos um IRC diferente, é uma das medidas do programa que eu vejo poucas vezes referida. Pode ser um valor baixo, mas é um sinal claro de que nós também nessa altura, e o Governo entendia que a questão fiscal é premente para tal como a questão das portagens. Mas eu acho que a questão fiscal teremos que, e uma das questões que eu julgo que vale a pena também refletirmos todos, e acho que essa é uma decisão que era importante que fosse tomada por unanimidade, por uma maioria significativa, porque dos portugueses e das pessoas que têm capacidade de decisão, tem a ver com o mapa daquilo que nós convencionámos ser interior. Porque um novo programa fiscal para o interior, com base neste mapa, é quase um programa fiscal para o país, não porque nós estamos a falar de 170 ou 160 e muitos concelhos, 175 freguesias, e a realidade é que eu não sei se dentro deste mapa do interior que nós usamos, que é aquele que foi consensualizado na Associação Nacional de Municípios, pelos municípios, e partimos por essa base, que é aquele que é também usado na Comissão Interministerial para os Fundos Comunitários, é um mapa que tem efetivamente um território alargado, e dentro desse território, desses 160 e tal municípios e 175 freguesias, haverá provavelmente, na minha opinião pessoal, vários interiores, ou seja, zonas que precisam do programa de emergência, zonas que precisarão com certeza de medidas muito mais profundas do que propriamente outras, nomeadamente como as sedes de distrito e tudo isso, que são obviamente regiões. Eu acho que essa é uma matéria que vale a pena refletir sobre ela, porque se nós fizermos esse programa, se fizermos um programa, um regime fiscal diferente para este território, estamos a fazê-lo para quase uma área, para uma área significativa do país. Eu não sei se deixei alguma das questões por responder, mas terei a oportunidade, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro João Catarino. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do PSD, que irá repartir o tempo da intervenção, e convido o Sr. Deputado Maurício Marques para usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente e o Presidente da Comissão da Agricultura, representante do Presidente da Comissão de Ambiente, e também cumprimentar o Sr. Presidente, ou o Sr. Coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, o Engenheiro João Catarino, a quem desejo as maiores felicidades no desempenho do cargo que ocupa, porque bem precisa. O senhor, acabámos de ouvir respostas à intervenção inicial, à apresentação do requerimento por parte do CDS, do senhor Coordenador Engenheiro João Catarino, em que fez uma referência justamente à campanha eleitoral que, à altura em que ocorreu o incêndio do Pedrógão. Queria, a esse propósito, dizer que espero que não foi o despacho de nomeação da sede para Pedrógão Grande não tinha sido ditada por uma circunstância eleitoral. Porquanto, tal como era desígnio da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, o combate ao abandono e às desigualdades, que se registavam em território nacional. Também era reconhecida uma absurda assimetria de que o país enfrentava. Ora, justamente, apenas dar como missão para esta unidade de missão a valorização de uma área afetada em 7 municípios e não do restante território nacional, parece-me um pouco redutor e pode eventualmente criar no país o sentido de que uns são filhos e outros são enteados, mesmo no combate a esta desigualdade. Sabemos que os incêndios ocorridos em outubro foram de dimensão maior do que aquela de Pedrógão. Exigia-se, por isso, provavelmente uma resposta ainda maior do que aquela que foi tida em Pedrógão. E verificamos aqui, que é dito pela Unidade de Missão para a Valorização do Interior, de todo o interior do território nacional, é que apenas lhe é conferida agora, cumulativamente, é verdade, mas resposta às áreas sinistradas para uma área confinante aos 7 municípios. Diz o Sr. Engenheiro João Catarino de que as realidades são diferentes. Quero crer que não, Sr. Engenheiro. Há nos municípios afetados pelos incêndios de outubro também circunstâncias muito semelhantes àquelas que ocorreram em Pedrógão. E verifico que reconhece aqui o Sr. Coordenador da Unidade de Missão que não tem, e foi dito, que não tem condições para coordenar as outras áreas, nomeadamente por falta de meios. Ora, esta é a primeira questão que eu coloco. Não seria, dado que a unidade de missão no seu gênese, na sua criação, era para o combate ao abandono e às desigualdades em todo o território nacional, não seria avisado dotar esta unidade de missão das condições necessárias para olhar para a catástrofe de que o país foi vítima por igual? Será que não estamos a ter tratamento diverso para aquelas, para as zonas e pessoas afetadas por estes incêndios? Mas vou deixar essa parte mais a cargo do meu colega que fará a intervenção, que reparte a intervenção comigo, mas queria, relativamente aos 7 municípios que já aqui foram, que já foram aqui referidos, uma das medidas que foi anunciada era a recuperação, o restabelecimento dos povoamentos florestais. Ora, nós temos percorrido com alguma acuidade esta zona e verificamos que já os incêndios ocorreram em julho, em junho de 2017. Nós verificamos que nesta recuperação do restabelecimento de povoamentos florestais nada foi feito. Nós verificamos, inclusivamente, que há algumas medidas de apoio aos proprietários afetados, nomeadamente para a não depreciação do material lenhoso, nomeadamente da madeira de pinho, foi prometido que iria, havia algum apoio para estes prejuízos que foram causados, e verificamos que, passado estes meses todos, nada foi feito. Verificamos que este material lenhoso vai se deteriorar com estas chuvas e verificamos que, efetivamente, aqueles proprietários, e aí falo com conhecimento de causa, porquanto também tenho ligações a Pedrógão, foram abandonados à sua sorte. E a recuperação do restabelecimento dos povoamentos florestais que estão a ter lugar são aqueles justamente que são hoje condenados pela maioria que apoia este governo. A reflorestação que está a ser feita de ordem natural, por regeneração natural do eucalipto, que é a única, é aquela espécie que vemos que está efetivamente a recuperar daqueles povoamentos florestais. Também digo com conhecimento de causa que não vejo ações de proteção e manutenção de recursos hídricos. Percorremos aquelas zonas e as zonas afetadas pelo incêndio estão da mesma forma que estavam em julho, em agosto e em setembro. Não vimos nenhuma medida de proteção a esta manutenção de recursos hídricos. Tememos até, já alertámos noutra sede, nesta Assembleia, de que as cheias que provavelmente irão ocorrer causem alguns danos e estragos de maior valor. E vemos também que o reforço dos incentivos à gestão sustentável de espaços florestais, nada conhecemos. Eu vou terminar, porque como foi dito, ainda o PSD ainda terá aqui outra intervenção nesta matéria, mas gostava que o Sr. Engenheiro João Catarino, coordenador da Unidade de Missão, dissesse em concreto, para todas aquelas medidas que foram anunciadas, fora os apoios que estão consignados nos programas de apoios comunitários. Para além disso, do Orçamento de Estado, qual é efetivamente a verba que está alocada, quer para o funcionamento, quer para os apoios da Unidade de Missão, quer também dos apoios às zonas afetadas pelos incêndios? Já sei que não me vai responder pelos demais, pelos que ocorreram em outubro, mas pelo menos nestes dos 7 municípios, quais são efetivamente os montantes que o Estado disponibilizou para fazer face àquelas medidas que já foram anunciadas e que têm sido, e assistimos todas as semanas, temos um ministro naquela zona a anunciar medidas. E eu perguntava efetivamente depois o que é que está verdadeiramente do apoio público do Estado português para a recuperação daquela zona, para apoio às zonas afetadas e às vítimas daqueles incêndios, qual é a verba que já está alocada até agora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Para completar o tempo de intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro João Paulo Catarino e tornar extensivos a todos os cumprimentos do meu colega que me antecedeu por uma questão de celeridade. Sr. Engenheiro João Paulo Catarino, o Programa Nacional para a Coesão Territorial é do primeiro semestre de 2016. E, neste momento, como o senhor sabe, o Governo já ultrapassou mais de metade da legislatura. E, portanto, neste momento era a altura de começar a apreciar os resultados da ação deste Governo relativamente às medidas de coesão e do combate à interioridade. Agora, Sr. Engenheiro, o senhor vem cá e vem cá dizer-nos resultados não há. E isso, Sr. Engenheiro, nós sabemos todos. Sabemos todos, o senhor já sabe que eu sou do distrito do senhor, e o senhor, se lá for perguntar a qualquer pessoa o que é que este governo fez de concreto pelo interior, o senhor já vai receber a resposta de toda a gente, mesmo dos seus camaradas de partido e dos partidos que apoiam este governo. Resultados. Não há nenhuns. O despovoamento inverteu-se, Sr. Engenheiro? Não. O envelhecimento da população mudou? Não. O investimento aumentou? Não. O emprego aumentou? Não. Há alterações fiscais? Não. Foi feita alguma obra das prometidas da campanha eleitoral, Sr. Engenheiro? Não. Portanto, os senhores não têm nada para apresentar relativamente a esta matéria. Depois, Sr. Engenheiro, o que é que o senhor cá nos traz? Dúvidas sobre o mapa dos territórios de baixa densidade e queixas sobre limitações orçamentais. Sr. Engenheiro, depois de decorrido mais de metade do mandato e depois do senhor estar nessas funções e de existir a unidade de missão há muitos meses. Sr. Engenheiro, convenhamos que é muito pouco. Mas depois o paradoxo. Uma unidade de missão que falhou de forma rotunda agora vai ter mais competências, queixando-se o senhor da falta de meios. E, portanto, a questão que se levanta é esta, a questão que eu quero citar. Os senhores até agora não foram capazes de fazer nada, agora com mais competências e sem mais meios, explique lá o que é que vai conseguir fazer. De concreto, Sr. Engenheiro, eu fiz um levantamento há alguns dias, há cerca de uma semana e meia, sobre as medidas deste Governo para os proprietários florestais e para os cidadãos prejudicados com os incêndios. E encontrei, Sr. Engenheiro, nada mais do que 9 diplomas. O primeiro publicado no dia 21 de julho e o último a 23 de novembro. E destes diplomas, Sr. Engenheiro, nós temos o seguinte. Para os portugueses de primeira, que foram afetados pelos fogos de junho, 15 medidas de apoio. Para os portugueses, mais ou menos de primeira, que foram afetados pelos fogos de outubro, 14 medidas de apoio. Para os portugueses de terceira, que foram afetados pelos fogos de julho e de agosto, uma medida de apoio. Para os portugueses de quinta categoria, para os enjeitados que foram afetados pelos fogos de setembro, 0 medidas de apoio. Sr. Engenheiro, a questão é esta. Que raio de justiça é esta em que temos cidadãos de primeira afetados pelos fogos que têm direito a 15 medidas de apoio e temos cidadãos de quinta categoria que têm direito a 0 medidas de apoio? Sr. Engenheiro, quando o Estado falhou na prevenção dos fogos florestais e no combate, falhou a todos os portugueses que viram o seu património arder este verão. Sr. Engenheiro, tão prejudicados foram os proprietários que viram as suas casas arder em julho, como em outubro, como em setembro. Tão prejudicados foram os proprietários que viram as suas vinhas, os seus pinhais, os seus eucaliptais, os seus olivais arder em setembro, como os que viram os seus olivais, o seu património arder em julho ou em junho. Sr. Engenheiro, este é um problema nacional. Eu conheço-o especialmente no meu distrito, no distrito de Castelo Branco, no seu distrito, que o senhor também conhece. Acho que é importante que o Governo consiga explicar às pessoas porque é que há portugueses prejudicados de primeira pelos incêndios deste verão e há portugueses de quinta categoria prejudicados pelos incêndios. Em setembro, Sr. Engenheiro, fruto da incapacidade deste Governo, arderam em Portugal 12.224 hectares. Dados do ICNF, dados oficiais deste Governo. Sr. Engenheiro, porque é que esta gente não tem direito a apoios? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria começar por cumprimentar o engenheiro João Paulo Catarino pelo reforço da confiança do Governo como coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior e aproveitar também este momento para dirigir uma palavra de gratidão e reconhecimento à senhora professora Helena Freitas, que consigo, corajosa, foi corajosa e foi visionária, na resposta a um desafio do Governo para pôr de pé uma missão, que era uma missão à partida que se via, que era extremamente difícil, uma missão quase impossível, pôr de pé o Programa Nacional para a Coesão Territorial. Se fosse fácil, já estava feito há muito tempo. Já estava feito, olha, por exemplo, nos 4 anos que antecederam este Governo. E se as coisas não estavam feitas é porque são difíceis de fazer. O programa do 21º Governo assume, entre os seus objetivos prioritários, a afirmação do interior como um aspecto central do desenvolvimento económico e da coesão territorial, promovendo uma nova abordagem de aproveitamento e valorização dos recursos e das próprias condições do território, das regiões fronteiriças, enquanto fatores de desenvolvimento e de competitividade. Neste contexto, a Unidade de Missão para a Valorização do Interior tem como objetivo criar, implementar e supervisionar esse tal programa de coesão territorial, bem como promover medidas de desenvolvimento do território do interior de natureza interministerial. A Unidade de Missão desenvolveu, apresentou e foi já aprovado o referido Programa Nacional de Coesão Territorial. Na sequência dos incêndios de junho de 2017, a Unidade de Missão tem estado envolvida na elaboração de um programa de revitalização que desenvolve um conjunto de ações, medidas e projetos de forte cariz experimental e piloto de recuperação dos danos causados pelos incêndios florestais, de revitalização económica e social e de reordenamento florestal para a área abrangida pelos municípios de Castanheira de Pera, Figueiró, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã, e que poderá vir a ser alargado a mais um conjunto de municípios da região do Pinhal Interior. A Unidade de Missão para a Valorização do Interior deverá coordenar a execução técnica de medidas, ações e projetos-piloto previstos no Programa de Revitalização durante o próximo ano, 2018. Estamos, obviamente, neste momento a viver uma segunda fase da Unidade de Missão, obrigados que estamos a responder à catástrofe dos incêndios florestais. A valorização do interior é uma exigência que todos subscrevemos. Chamemos-lhe, como o PSD gosta de lhe chamar, estatutos de território de baixa densidade ou, ainda agora mais recentemente, a criação de um movimento pelo interior. Este tempo novo das respostas às prioridades, de encontrar saídas viáveis testadas em projetos pilotos na agricultura familiar, na floresta, no regresso à terra com o projeto chave na mão, no apoio a uma pastorícia sustentável e amiga do ambiente, este é o tempo de nos interrogarmos. E é uma pergunta que eu faço, que o Sr. Engenheiro de alguma forma também fez. O que é o interior? Este é um desafio a que nós temos muito urgentemente de responder. O que é o interior? Geografia? Pois, então, eu vou olhar para o projeto de lei com mais atenção. O que é o interior? Responda-me, eu gostava-me, é a geografia.
Oh, Sr. Deputado, o interior, por favor, não há diálogo. O Sr. Deputado fala para a mesa.
Estou no uso da palavra, Sr. Presidente.
Está bem, o senhor está a dizer à Sra. Deputada para eu responder.
É
não o pode fazer.
O que é o interior? Nós temos de encontrar uma resposta. A única coisa que não aceitamos como resposta é o regresso aos tempos do coitadinho, dos custos da interioridade. Isso no interior nós não aceitamos. Será interior o país todo, sabendo nós que há carências e dificuldades tão graves nos territórios despovoados como nos territórios sobrelotados das grandes áreas metropolitanas? A resposta à questão o que é o interior é política e só pode ser política. Temos de ter a coragem de deslocalização dos serviços públicos para o interior e terminar a fase do seu encerramento. Enquanto quisermos tratar todos os territórios da mesma forma, uma cidade média, uma pequena vila, uma freguesia, prometer tudo a todos ao mesmo tempo, é porque não queremos fazer nenhuma reforma, não queremos dar nada a ninguém. Isto seria o habitual, ideias fora de prazo. Se os meios disponíveis eram já escassos para tanta carência, para tanto projeto urgente de norte a sul do país, como irá ser agora, com a prioridade natural de mobilizar centenas de milhões de euros para acudir aos territórios dizimados pelo fogo, às populações e atividades económicas afetadas. Senhor Engenheiro João Paulo Catarino, está ou não de pé o Programa Nacional para a Coesão Territorial e os seus objetivos continuam válidos ou não para este Governo? Isso é que é verdadeiramente importante. Mas, por favor, de uma vez por todas, vamos definir o que é o interior. O interior era, em 2015, a grande prioridade do país para todos os partidos. O interior, pós-incêndios, é a emergência nacional. E quem não concordar que isto é mesmo uma emergência nacional, está a cavar o último palmo de terra no interior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados e cumprimento em particular, naturalmente, o engenheiro João Catarino. Esclarecido o enquadramento institucional, que foi a questão primeira que o CDS aqui trouxe, o enquadramento, enfim, o âmbito em que se propõe transformar esta unidade de missão, o Sr. Engenheiro João Paulo Catarino disse-me que estaria para breve um balanço completo do cumprimento das 200 medidas. E, portanto, deixa-nos um pouco à espera. No entanto, como estamos aqui, acho que devemos aproveitar bem o nosso tempo, eu atalhava algumas questões que me parecem pertinentes relativamente ao trabalho que está a desenvolver. Esta unidade de missão foi sediada em Pedrógão e, obviamente, isso é um sinal político de vontade de proximidade aos problemas e às diversas comunidades. Aliás, a doutora engenheira Helena Freitas, numa entrevista que deu há relativamente pouco tempo, num escrito que fez, vincou muito a necessidade de um trabalho de proximidade e de envolvimento das diversas das comunidades e das instituições que as representam, nomeadamente as autarquias, mas não só as autarquias, de envolvimento na transformação do interior e na promoção do seu desenvolvimento. Portanto, a primeira pergunta, e penso para esta já está em condições de dar resposta, é em que medida é que as comunidades estão ou não estão a ser envolvidas e como é que esse processo está a decorrer? Portanto, como é que esse processo está a decorrer? Porque aquilo que ouvimos, enfim, será uma avaliação muito empírica e superficial, é que em muitos locais ainda não apareceu ninguém. Será que isso é mesmo assim? Não apareceu ninguém nos locais onde faz falta, seja para a reconstrução, seja para encontrar soluções de desenvolvimento? Certamente o Sr. Engenheiro João Catarino já tem resposta para esta pergunta. Depois, um outro aspecto que com certeza que também já tem resposta na identificação, no elencar das 200 medidas que foram propostas para a unidade de missão, com certeza que partiu de um diagnóstico de situação onde um dos aspectos, com certeza, preponderantes é a identificação das principais lacunas de serviços públicos. Sabemos que o Estado tem vindo a ser esvaziado de muitas das suas forças, dos seus elementos mais vitais, e então no interior, e em particular com o anterior Governo, sabe-se que muitos serviços foram encerrados, foram abandonados, e, portanto, esse é um elemento que contribuiu de uma forma muito forte para acentuar uma dinâmica que não é de há 4 anos, nem é de há 10 anos, vem de muito de trás, mas com certeza que o esvaziamento de serviços públicos no interior, do encerramento de agências da Caixa de Alto Depósito, o encerramento de postos da GNR, o encerramento de extensões de postos de saúde, o encerramento de escolas, com certeza que agravou essa dinâmica que já vinha de trás. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é: está perfeitamente identificado, ou está identificado, há um mapa, há uma grelha de identificação das principais lacunas de serviços públicos? Onde é que estão os pontos mais negros dessa omissão da presença do Estado? Aliás, faltava-me de referir ainda há pouco, por exemplo, a falta de enquadramento ao nível da segurança. Sabe-se que a ocupação do território pela GNR nas zonas rurais é muito rarefeita, para não dizer outra coisa. Outro ponto que eu gostaria que o Sr. Engenheiro, e para a qual que certamente tem resposta, porque referiu na sua intervenção por duas vezes, fez essa menção, é sobre a política de portagens. Eu até me admiro que nenhum dos partidos que menos cedeu tivesse agarrado nessa referência que o Sr. Engenheiro fez ano passado, mas que é muito importante para o interior. Lembro, por exemplo, a A23, que é estruturante em relação ao interior. O que é que a unidade de missão está a fazer, ou a pensar fazer, ou a pensar influir, no sentido de alterar as portagens nas antigas scouts, continuam a ser um fator de bloqueio e de dificuldade apontado pelas principais autarquias, pelas autarquias do interior e, inclusive, pelas associações empresariais, pelas empresas e pelas pessoas que vivem nessas regiões. O que é que a unidade de missão já fez ou vai fazer, ou o que é que está a ser pensado na transformação desse fator? Depois, um outro papel, aliás, bastante referido nas diversas intervenções que tem havido relativamente ao trabalho que está a desenvolver, é a necessidade do reordenamento florestal. Essa questão já foi apontada. Ora, esta Assembleia concluiu na semana passada, se não me falha a memória, a redação final de um importante diploma que tem a ver com a gestão, com as entidades de gestão florestal propostas pelo Governo e com unidades de gestão florestal propostas pelo Bloco de Esquerda, que foram ambas aprovadas e, portanto, é um diploma que está aprovado com estas duas formulações, para além daquelas que já existem, que são as ZIFs, e, portanto, todas estas diversas formas, umas, a nosso ver, mais meritórias do que outras, mas de todas elas, de alguma forma, contribuem ou visam criar e incentivar um maior dinamismo na florestação e no ordenamento florestal. Eu gostava de saber o que é que a Unidade de Missão para o Interior está a pensar fazer no sentido de promover o associativismo perdão, para a gestão da floresta, porque esta é uma tarefa que me parece essencial, quer das autarquias, quer em particular desta unidade de missão. E finalmente, vou já terminar, Sr. Presidente, peço a sua compreensão, uma questão que é uma questão de hoje, que não é uma questão de hoje, mas que hoje está na agenda, enfim, da comunicação social, que foi uma referência à poluição criada pelas cinzas numa captação de água num concelho, que foi o Concelho de Ancião do Distrito de Leiria. Uma das consequências que era previsível era esta, que é a poluição na captação de água, e isto não é um problema só do interior, é um problema também da Grande Lisboa, porque eu recordo que a bacia hidrográfica do Zezer foi vitimada em grandes áreas por incêndios e, portanto, isto pode ter consequências para, inclusivamente, a qualidade da água de abastecimento, não a um pequeno concelho do interior, enfim, que merece toda a nossa atenção e respeito, mas que o problema pode, inclusivamente, avolumar-se caso este problema se alargue. E, portanto, a questão que eu punha era, na tarefa de reconstrução, de recuperação, de regeneração, qual é o papel que está a ser dado e que intervenção é que está a ser dada para obviar ou para minimizar a erosão dos solos e os escorrimentos das cinzas para as captações de água, em particular, repito, para a bacia do Zezer, que é o principal fornecedor de água a Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como o CDS foi quem apresentou o requerimento, se quiser usar a palavra antes de dar aqui a palavra ao Sr. Coordenador da Unidade de Missão para a Região do Interior, tem a possibilidade de o fazer, se o Sr. Deputado Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho, por acaso, mais duas questões só na sequência da... Muito obrigada. Na sequência da resposta do Sr. Coordenador às minhas questões. Sr. Engenheiro, na sua resposta, portanto, percebemos que a unidade de missão não vai assumir o compromisso, no fundo, de tratar do programa para as áreas ardidas em outubro. Mas eu fico aqui algo perplexa e com bastantes dúvidas. Porquê? Porque alguns concelhos que arderam em outubro são também, ou muitos deles são também, concelhos da Zona Centro e estavam já incluídos no despacho, nas áreas de influência do Plano Nacional para a Coesão Territorial.
Peço desculpa, não, eu fiz-me entender mal, porque o que eu quis dizer é nas medidas de emergência que o Governo está a implantar. no programa de revitalização para o Pinhal Interior, esse território, tudo o que é Pinhal Interior, está incluído no programa de revitalização para o Pinhal Interior. O que nós não coordenamos no incêndio de outubro são as medidas de emergência, têm a ver com a reconstrução das casas, com o apoio aos agricultores, estas medidas de emergência que resultam que são nesta fase limitada da emergência, digamos assim.
O despacho 66.509, que mudou a sede do Conselho da Unidade de Missão para Pedrógão Grande, diz também que confere ao coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior a competência de coordenação da ação governativa na área territorial dos Conselhos de Castanheira, daqueles 7 Conselhos, no âmbito das ações e medidas de recuperação dos danos causados pelos incêndios de junho e ainda nos projetos piloto revitalização, portanto, do Pinhal Interior. Portanto, pelo que percebo, a unidade de missão, daquilo que disse agora, os conselhos que estão abrangidos no Pinhal Interior mantêm-se à mesma no plano de revitalização do Pinhal Interior, mas não a parte, a componente da ação governativa para as medidas de recuperação dos danos. Porque, de facto, isso deixava-me algo aqui perplexa. Tinha perdido os meus papéis, porque não percebia como é que foram umas coisas, os conselhos são tratados, eram tratados pela unidade de missão, por outros não, mas pergunto, mas mantenho uma outra questão, que é, quem é que vai tratar, quem é que é a entidade que vai assumir a coordenação, se é que me sabe responder, da recuperação daquelas áreas? E relembro que nestes incêndios de outubro os danos materiais foram muito superiores àquilo que foram os danos materiais dos incêndios de junho. E, portanto, quem vai assumir isso? Porque, de facto, a listagem dos conselhos do interior, portanto, a portaria 208 de 2007, que define os conselhos do interior, tem um conjunto imenso de conselhos, todos da região centro, e que fazem parte, são considerados conselhos de interior. Por falar em interior, de facto, fico satisfeita, ficamos satisfeitos com a sua intervenção, e até com a intervenção do deputado Santinho Pacheco, quando dizem que de facto é relevante o estatuto fiscal para o interior e que é preciso repensar o que é o interior. Porque, ó senhor deputado Santinho Pacheco, eu convido a revisitar o projeto de lei que os senhores PS, portanto todos os partidos que suportam o governo, chumbaram, porque de facto aquilo que nós propunhamos era constituir uma comissão que fosse, que eu já disse qual é que era constituído, cujo mandato era, entre outras coisas, vou-me excluir de dizer tudo para não estar aqui a roubar muito tempo, mas para além, entre outras coisas, dizia estabelecer critérios objetivos para a definição do conceito de interior para os efeitos desta lei, portanto, deste Estatuto Interior, do Estatuto Fiscal do Interior, e possibilidade de criação no âmbito do Código do IRS de uma tabela de taxas diferenciadas para os residentes do interior. Isto são só dois exemplos. Portanto, o senhor engenheiro João Paulo Catarino, que é coordenador da Unidade de Missão para o Interior, para a Valorização do Interior, e o senhor deputado Santinho Pacheco, que é deputado do Partido Socialista, que é o partido que suporta o governo, têm convido-vos a revisitarem o projeto de lei que os senhores chumbaram do CDS, porque está aqui tudo. Aquilo que nós propunhamos era precisamente constituir uma comissão que estudasse, que analisasse as várias alternativas e que tivesse daí,
por favor, não há diálogo,
daí aquilo que seria os vários interiores e as várias medidas de política que poderiam ser aplicadas aos vários territórios do interior com as suas diferenciações. E, portanto, tem uma muito boa oportunidade. O CDS certamente apoiará, até posso, Sr. Engenheiro, dar-lhe cópia do nosso projeto de lei para servir como exemplo para o seu trabalho. Ficaremos muito satisfeitos em apoiar essa iniciativa do Governo, proposta ou não pela Unidade de Missão para a Valorização do Interior. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder às perguntas que lhe foram formuladas o Sr. Coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, Engenheiro João Paulo Catarino. Faça você, Engenheiro.
Ora bem, então vão ter que me dar aqui mais algum minuto, porque eu acho que, atendendo a que o Sr. Deputado Álvaro Batista parece que não viu nada feito, eu vou ter que fazer aqui o ponto de situação daquilo que efetivamente se tem feito em Pedrógão, para, de uma forma rápida, para vos dizer que no âmbito do restabelecimento do potencial agrícola foram apoiados até agora 2.090 agricultores num montante de 3.822 euros, no âmbito do potencial, da reposição do potencial agrícola. Este dinheiro já foi distribuído aos agricultores daquele território, com exceção de 583 mil euros que estão a ser pagos atualmente, durante esta semana ainda, porque são os fundos que nos concelhos que não são do Fundo Revita estão a ser pagos pela Fundação Carlos Gulbenkian e pela União das Misericórdias. Depois, na reposição da atividade das empresas, foram apoiadas 34 empresas, com um investimento elegível de 22,3 milhões de euros. Estas empresas já receberam algumas delas o respectivo adiantamento. Depois, nas infraestruturas e equipamentos municipais, estão atualmente aprovados e as câmaras municipais têm ao seu dispor, e muitas delas estão efetivamente, já apresentaram pedidos de adiantamento. Estamos a falar de 15,4 milhões de euros para repor as infraestruturas e os equipamentos municipais naqueles territórios a 100%, que 85% do PO, que será pago pelo PO, pelo PT 2020, e os outros 15% pelo Fundo de Emergência Municipal. Em relação a uma questão que foi aqui recorrente e que vale a pena falarmos sobre ela, que é a estabilização de emergência no pós-incêndio, foram aprovadas, estão aprovados e contratados com as entidades que apresentaram as candidaturas 10,3 milhões de euros para esta estabilização de emergência do pós-incêndio, mas obviamente que estes processos, e aqui temos que concordar todos que o ideal era que tivessem sido mais céleres, mas temos de ter consciência de que isto obedece a vários passos, nomeadamente, depois do incêndio é necessário fazer, a ICNF tem que fazer um plano de intervenção daquilo que vai ser financiado. Depois desse plano de intervenção feito, são abertos os avisos de abertura no PDR 2020. As entidades proponentes têm que fazer a candidatura, e a candidatura inclui um projeto que tem que ser feito. Esse projeto, depois são analisadas pelas Direções Regionais de Agricultura essas candidaturas, têm uma audiência prévia que tem que ser respeitada de acordo com a lei, e têm, depois dessa audiência prévia, têm, obviamente, que contratar. Se forem entidades públicas, têm que contratar, obviamente, respeitando o procedimento da contratação pública, embora tenha sido aligeirado, implica, obviamente, audiências prévias também, e implica tempo e prazos. Tudo isto, obviamente, que não se consegue fazer nem em 3 nem em 4 meses. Estão hoje, praticamente todas estas entidades, em condições, muitos de alguns, desde a semana passada, existem trabalhos no terreno e estão, efetivamente, hoje, muitas destas entidades já a fazer esta estabilização de emergência pós-incêndio. Atenção, porque algumas destas medidas que foram financiadas na estabilização de emergência não quer dizer que tenham que ser feitas agora. Aliás, elas devem ser feitas da primavera do ano que vem. Estamos a falar na limpeza dos caminhos, na limpeza dos aceiros, e não é agora que se vão limpar os caminhos e depois tirar a madeira e voltar a estragar os caminhos. Há muita desta estabilização de emergência que estão incluídas nestas medidas, que são medidas que têm que ser feitas na primavera que vem e não agora, mas hoje as entidades e os proponentes estão em condições de executar as obras. Se não fizerem, a responsabilidade, neste caso concreto, não é do Estado, não é do Ministério da Agricultura, é obviamente dos proponentes que se candidataram. Estão em condições de o fazer relativamente a certo tempo, infelizmente, mas estão todas elas em condições de fazer essas intervenções. Depois, em relação às casas, já agora, também para termos uma nota, das 264 casas que foram afetadas no incêndio de Pedrógão, que implicam uma estimativa de cerca de 9,7 milhões de intervenção, mais de 100 destas intervenções estão concluídas e estão entregues aos proprietários. destas 264, praticamente todas elas, até o final destas semanas, aquelas que estão, com exceção de meia dúzia delas, que têm outros problemas, obviamente, que não puderam ser tratadas, com exceção dessa meia dúzia, todas as outras casas estarão adjudicadas aos respectivos empreiteiros e estarão em obra, provavelmente, todas elas até ao final do ano. Obviamente estamos aqui a falar de mais de uma centena de casas, de reconstruções totais, não estamos a falar aqui de mudar janelas ou de mudar... E isto, obviamente, não se faz, são processos que têm que ter licenciamento, têm que ter projeto, têm que ter todas as especialidades, têm que ter projeto, e estamos, ao fim de 6 meses, em condições de dizer... Provavelmente até ao final do ano, todas elas estarão em obras, estarão adjudicadas. Estamos a falar de mais de uma centena de obras e de casas feitas integralmente. Por isso, para dar nota de que efetivamente alguma coisa se tem feito em Pedrógão Grande. E depois, em relação ao Programa Nacional de Coesão Territorial, quero também recordar ao Sr. Deputado que com certeza se equivocou nas datas, porque o PNCT foi aprovado na resolução do Conselho de Ministros de 24 de novembro de 2016. Fez a 24 de novembro deste ano, um ano, há relativamente pouco tempo. Estamos em condições e estamos a fazer o ponto de situação com todos os ministérios, mas posso desde já dizer que desse ponto de situação temos 60% com taxa de execução, medidas executadas ou em vigor ou executadas. Pronto, é isso o Sr. Deputado pode dizer. Isso pode dizer. Agora que não se fez nada, não lhe fica nada bem. Peço-me imensa desculpa. Porque, deixe-me discutir. E agora, permita-me então que conclua. Em relação às medidas que o Sr. Deputado diz que não serviram para nada, olhe, pelo menos serviram. Há lá uma que todos nós devemos dar, como o Sr. Deputado ali disse muito bem, muita atenção, que é garantir serviços públicos de proximidade com qualidade e proximidade a todos os utentes, coisa que o Governo anterior não fez. Olha, reabrimos os tribunais, por exemplo, pena me acordo do nosso distrito, como o Sr. Deputado bem disse. Isso é importante também que seja referido. Afinal, fizemos alguma coisa, tivemos que retroceder, foi muito o que estava mal feito antes. E depois, em relação ao Programa Nacional de Coesão Territorial, quero também dizer que baixámos o IRC, foi pouco, é certo, mas baixámos. Fizemos uma coisa que nunca tinha sido feita neste quadro comunitário, que foi abrir visos específicos para áreas territoriais específicas. Temos o programa Valorizar com 20 milhões de euros exclusivamente para turismo no interior, coisa que nunca tinha sido feita. Hoje o senhor tem 25 milhões, que foi lançado há muito pouco tempo, apresentado há muito pouco tempo em Santa Combadão para o senhor Primeiro-Ministro, exclusivamente para os territórios do Pinhal Interior, coisa que nunca tinha existido. É uma medida que está no Programa Nacional de Coesão Territorial também e está a ser implementada, como está a ver, alguma coisa de diferente tem acontecido. Obviamente pode-me dizer, Sr. Deputado, que não chega. Admito e concordo consigo inteiramente. Não chega, é preciso muito mais que isto, mas que alguma coisa está a fazer-se diferente, não tenha dúvidas disso, Sr. Deputado. Não sei se estou...
Senhoras... Senhoras e Srs. Deputados, terminou esta audição. Agradeço a vossa participação, a vossa colaboração, como também agradeço a participação do Sr. Coordenador da Unidade de Missão, Engenheiro João Paulo Catarino. Pedia ao Sr. Engenheiro João Paulo Catarino se nos podia remeter via correio eletrónico os documentos que foram referidos para os Srs. Deputados terem acesso a eles.
Concedei, muito gosto.
E depois serão distribuídos aqui, naturalmente, através da Primeira Comissão e da Sétima Comissão também. E do Ambiente. Peço desculpa.
Eu que agradeço.
Muito obrigado a todos. Muito boa tarde.